Em São Paulo, meio-dia. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho. Hoje, tratando das questões, dos assuntos, das inter-relações entre poder e mídia.
Ângela Carrato, seja muito bem-vinda a esse Redemoinho de quinta-feira. Ângela Carrato é professora de jornalismo na Universidade Federal de Minas Gerais. O que você nos fala sobre essa semana aí que está acabando com tantas mudanças no Brasil?
Bom, boa tarde, Leonora, boa tarde, Rodolfo, e boa tarde a todos vocês que estão conosco. Pois é, eu quero começar primeiro, né, dizendo da alegria, né, de estar aqui hoje, podendo comemorar com a maioria da população brasileira, com vocês em especial e com todos que nos acompanham, a vitória da democracia sobre a barbárie. Pois foi exatamente isso que aconteceu no último domingo, né? O ex-presidente Lula derrotou não apenas um candidato à reeleição, ele derrotou toda uma máquina oficial, todo o governo federal, derrotou orçamento secreto, derrotou esses auxílios eleitoreiros, derrotou as fake news, derrotou as igrejas neopentecostais picaretas, né? Derrotou, enfim, a grana, a derrama de grana que empresários bolsonaristas colocaram na campanha de Bolsonaro, e derrotou, inclusive, essa realidade paralela que Bolsonaro criou para muitos dos seus apoiadores e seguidores. Não é pouca coisa o tamanho da vitória do ex-presidente Lula. Ao contrário, é uma vitória maiúscula, é uma vitória gigante, né? Mas a gente sabe que Bolsonaro, os bolsonaristas, são do jeito que eles são, né? É uma realidade paralela. E esse pessoal, ao invés de botar a viola no saco, entender que perdeu, né? E sossegar, o que é que eles fizeram? Tentaram, desde o primeiro momento, catimbar, é isso, catimbar, né? Atrapalhar a vitória, atrapalhar a comemoração. Crianças birrentas, né? Golpistas, criança birrenta é pouco, criança birrenta não é do mal, né? No caso deles, golpismo é do mal, sim. Tentaram, né, criar um terceiro turno e atrapalhar a comemoração dessa vitória maravilhosa. Mas ainda bem que as instituições brasileiras funcionaram, e mesmo que Bolsonaro tenha ficado emburradinho, né, e levado quase 2 dias para um primeiro pronunciamento, uma coisa assim absurda, ao mesmo tempo que ridícula, né? E num pronunciamento de pouco mais de 2 minutos, ele não falou coisa com coisa, e muito menos admitiu a derrota. Ao não fazer isso, o que que ele fez? Ele botou água no moinho desse gado desvairado que começou a fechar as rodovias federais e estaduais em todo o país, tentando mudar o resultado das urnas. Olha o tamanho do desvario em que esse povo chegou. E Bolsonaro só se pronunciou sobre esse assunto ontem, né? Depois de muita pressão, que a gente sabe, inclusive de aliados dele e dos próprios militares, que fizeram ver a ele que, se ele se mantivesse naquela posição de não falar nada, ele estava coonestando com aquela situação e poderia ser responsabilizado por problemas mais graves que viessem acontecer. Então, muito a contragosto, ele falou, mas falou de novo, né? Eu também estou triste, eu também estou inconformado e tal, mas pediu, né? Quase que não pedindo, para que a turma dele deixe as estradas, deixe as rodovias, né? Onde fizeram baderna, botaram fogo, viraram carros, desrespeitaram, espancaram gente, causaram um tremendo prejuízo para a economia brasileira, mais um, não é? Porque esse governo tem causado prejuízo à economia brasileira desde o primeiro momento em que se instalou. Mas a gente sabe que em mais algumas horas toda essa situação vai estar normalizada, né? Lamentável o que aconteceu, lamentável, né? Tentaram repetir aqui o que Trump e os desvairados lá nos Estados Unidos fizeram. Trump até demorou mais, levou 8 dias para admitir a derrota, né? O daqui, pressionado, teve que admitir em espaço menor, mas o prejuízo está aí e esse pessoal tem que ser responsabilizado e será responsabilizado pelo que fizeram, seja do ponto de vista das multas, seja do ponto de vista de responder legalmente, né? A democracia não pode ficar aí à mercê desse tipo de vandalismo, de golpismo, dessas pessoas que não têm o menor compromisso a não ser com seus próprios interesses. Por falar em próprios interesses, eu quero também, e esse comentário sempre tenta trabalhar a questão do poder e da mídia, né? Eu quero também falar um pouco sobre a mídia brasileira, a mídia corporativa brasileira nesse processo. E aí a gente tem que fazer algumas observações. Por exemplo, nas duas últimas semanas do segundo turno, foi visível a mudança de comportamento por parte do maior grupo de mídia no país, né? Que é o Grupo Globo, né? Incrível, eles começaram a fazer jornalismo. Eu não tenho certeza se os irmãos Marinho ficaram convencidos que fazer jornalismo é uma coisa boa e importante. Eu acho que não é muito por aí, não. Mas é certo que fizeram jornalismo. Cobriram os dois lados, né, em disputa na campanha eleitoral, e também fizeram reportagem, noticiaram o que realmente estava acontecendo no país, mostrando, né, esse grau de destruição a que a economia brasileira chegou a partir, né, da atuação e das pautas neoliberais de Paulo Guedes, né, o posto Ipiranga do Bolsonaro. Então, isso foi importante. Se isso contribuiu ou não para a vitória do ex-presidente Lula, eu tenho dúvidas. Eu acho que a mídia corporativa há muito deixou de ter um peso significativo nas eleições. Mas é importante constatar que isso aconteceu. Agora, vocês podem me perguntar, mas por que será, né, que a família Marinho, que historicamente combate Lula e o PT, por que que teve essa mudança aí que a gente pode dizer quase de 180 graus? Né? Eu tenho uma explicação para isso. É a partir dos meus estudos, da minha pesquisa e da minha visão pessoal. Mas eu acho que eu não estou errada, não. Eu acho que por trás, né, dessa vontade de fazer jornalismo da família Marinho está a questão da renovação da concessão de 5 emissoras do grupo. 5 emissoras de televisão, as principais, São Paulo, Rio, Minas, Bahia e, se não me engano, Recife, né? A concessão terminou no dia 5 de outubro, Bolsonaro não tomou nenhuma providência nesse sentido, né? Mas a gente sabe que por debaixo do pano ele tentou pressionar o Grupo Globo a que, de alguma forma, engajasse na campanha de reeleição dele. Então, eu acho que essa foi uma resposta que o Grupo Globo deu a partir de toda a agressão de que foi vítima, como toda a população brasileira, como, enfim, né, por parte desse desgoverno Bolsonaro. Mas se a gente tem, então, essa posição por parte do Grupo Globo, eu gostaria de destacar uma posição oposta. Eu acho assim, uma coisa praticamente inédita na história dos países minimamente democráticos no mundo, que foi a posição adotada pelo grupo da Folha de São Paulo, a família Frias, né? No dia seguinte à vitória do ex-presidente, agora futuro presidente Lula. No mesmo jornal Folha de São Paulo, né, cuja manchete em letras garrafais destacava a terceira vitória do ex-presidente Lula, nesta mesma capa, né, tinha uma chamada para o editorial. O editorial tinha o significativo título de Ao Centro Lula. E aí eu nunca vi. Sério, gente, olha que eu estou acostumada a ler editoriais, os mais diversos grupos de mídia. Eu nunca vi nada mais absurdo do que o que esse editorial continha. Na verdade, o que esse editorial queria era uma espécie de, sei lá, eu acho que pressão é um termo até fraco, era uma chantagem em cima do presidente Lula, do ex-presidente, ex e futuro presidente Lula, para que seu governo continue adotando, né, o programa neoliberal do Paulo Guedes. Né? Uma coisa assim, impensável, né? Quer dizer, querendo, exigindo, cobrando, chantageando, acho que são palavras que se adequam aí, né, ao que esse editorial se propunha, né, que Lula deixe de lado o programa com o qual foi eleito, que é um programa desenvolvimentista, né? E continuasse adotando esse programa neoliberal, que, segundo o editorial da Folha de São Paulo, é o mais adequado e se mostrou satisfatório. E eu pergunto, satisfatório para quem, Carapata? Para quem? Não é para a maioria esmagadora da população brasileira. Então, a gente tem aí, né, um exemplo, né, de novo, um veículo da mídia corporativa trabalhando em prol dos seus interesses. A gente sabe que uma parte da família Frias está ligada aí, né, ao mercado financeiro, a bancos, eles próprios são parte disso. E eu quero pegar também um terceiro grupo, que é o do Grupo Record, né, do bispo empresário Edir Macedo, que nesta campanha, e mesmo antes dela, trabalhou abertamente contra, fez campanha, mas não é só oposição, mentiu descaradamente e usou, né, não só os veículos da emissora, mas usou os próprios templos para combater, para disseminar fake news, para comparar Bolsonaro a Deus e a direita e comparar Lula a Lúcifer, Lula e a esquerda a Lúcifer e ao diabo, né? Esse tipo de coisa não pode ficar assim. Né? A gente sabe que o Edir Macedo, o empresário bispo, chegou a dizer que se Lula fosse vitorioso, ele fecharia a emissora, fecharia o templo e mudaria do Brasil. A gente espera que ele cumpra a promessa, mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, né? Claro, é momento de comemoração, é momento de alegria para todas as forças progressistas, para todos que querem um Brasil desenvolvido, inclusivo, um Brasil que seja respeitado e faça diferença no mundo, especialmente num momento tão difícil feito esse, com guerras, ameaças, né, as mais diversas aí, né, no plano internacional. A gente sabe que é fundamental a vitória e a presença do ex-presidente Lula nesse cenário a partir de 1º de janeiro de 2023. Mas a gente sabe que tem ainda 2 meses pela frente. Então, mais do que nunca, é fundamental essas forças progressistas que foram essenciais para a vitória do ex-presidente Lula, elas comemorarem sim, continuarem comemorando, mas continuarem mobilizadas também, nas ruas e nas redes. A gente sabe como essa turma golpista age, né? Na mídia, nas ruas e nas redes. Então, todo cuidado é pouco, olho vivo. Mas vamos continuar comemorando. É isso.
Legal, Ângela. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Redemoinho. Hoje é uma edição de festa aqui para a democracia. Né? O programa Redemoinho, a gente transmite aqui no Tutameia de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, particular. A professora Ângela Carrato, da Universidade Federal de Minas Gerais, fala sobre as relações entre poder e mídia. Amanhã a gente volta a tratar das questões do Brasil com o historiador Manuel Domingos Neto. Muito obrigado, Ângela, muito obrigado a todos vocês que acompanharam aqui esse Redemoinho e que seguem conosco pela internet afora. Abraço, pessoal. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.